Personalidade dirigida diz respeito a procedimentos muito avançados, após um estudo da historicidade, da estruturação, do modo de ser da pessoa e de inúmeros desdobramentos. Veremos agora alguns dilemas e alguns aprofundamentos importantes em torno disso. Inicialmente, uma pessoa está com seu pequeno cãozinho. O cãozinho está na coleira, ela está passeando por uma feira com esse cachorrinho. Há muitos artesãos trabalhando, muitas pessoas, crianças, alguns idosos sentados em pequenos cafés. O dia está muito bonito. Algumas nuvens no céu, temperatura agradável. E essa pessoa passeia. Então, ela observa um objeto perto dela, muito bonito, que chama a atenção. Em uma estante, junto a uma barraca, ela vê uma obra de artesanato que lembra muito o que uma pessoa que ela amava costumava fazer. Ela então, tomando a guia do cãozinho, coloca junto com um parador, fixa ali e vai ver a peça. E observa, toma nas mãos, sente até o aroma da parte de madeira desta peça. Fecha os olhos e sente o aroma. É o mesmo aroma que ela costumava sentir. Ela está muito feliz por isso. Ela não quer comprar a peça. Ela acha que uma peça dessas não deve ser comprada por razões dela, não pode ser também vendida e ela não quer participar desta parte. Apenas vê, bastou. E ela então recoloca na estante. Ao virar para pegar a guia que segurava seu cãozinho, ela não encontra a guia. O pequeno cãozinho se desprendeu com a guia. Naquela imensa feira, ele migrou para algum lugar. Esta pessoa, no início, sente um desespero, um atordoamento, uma surpresa infinita diante disso que aconteceu. Mas logo ela se recupera. Ela pensa: isso é uma feira. E há muitas pessoas aqui, há muitos animais também, há muitos cuidadores, guardas, e alguém certamente agora eu vou recuperar o cachorrinho, vou ver onde ele se meteu. Mas as coisas se complicam muito, muito mesmo. O guarda se aproxima, ele explica, ele faz um chamado pelo rádio, ninguém viu, ninguém sabe. Talvez tenha saído da feira. Há um pequeno bosque ao lado da feira. E, por outro lado, uma pequena cidade que dá acesso a uma cidade bem maior. Ela começa a se preocupar com isso. Não há nenhuma perspectiva. O tempo passa. Pessoas são chamadas. Retorno pelo rádio vem. Há uma central, algumas câmeras são acionadas, mas ninguém encontrou o animalzinho. O cachorrinho foi para alguma direção e é difícil saber. Será que engalhou em algum lugar a guia? Ele está preso em alguma barraca? O que aconteceu com ele? Como ela pode recuperar seu cachorrinho, quem ela tanto ama? Esta moça começa a ficar mais preocupada. Mas então ela lembra de algumas lições antigas. Ela tinha uma avó, que era uma pessoa muito inspirada e, para ela, muito engraçada, que costumava misturar histórias verdadeiras com outras histórias fictícias. E que dizia a ela: olhe, para ficar engraçado como você gosta, então esqueça essa coisa do que é verdadeiro na história e do que não é, está bem? E ela, muito pequena, se divertia com a avó. Amava essa avó. Os momentos de história de Dudinha eram os melhores momentos do dia para ela. Nesse momento, essa lembrança a tranquiliza. O que houve que veio essa lembrança neste momento? Pela historicidade dessa jovem, pelo modo de ser dela no mundo, isso ocorria muito em situações assim difíceis. Vinha essas mensagens, estes elementos da avó. Então, ela fala ao guarda que ela vai caminhar. Ele já tem o celular dela, já sabe como encontrá-la. Ela vai caminhar pela feira. Algumas barracas começam a ser recolhidas. Alguns feirantes estão indo embora. Começa a entardecer. Ela caminha. Ela avista, lá adiante, quase nos limites da feira, uma pequena estante florida. Ali, flores naturais se mesclam a flores de artesanato. Ela caminha. Enquanto ela caminha para lá, ela se sente muito bem. Algo acontece no coração dela. Ela fica feliz por alguns segundos. Mas então uma intuição muito forte diz a ela para dobrar. E ela dobra. Ela não sabe se é uma intuição, se é uma sensação, se é um direcionamento. Ela simplesmente faz isso. E sai daquele caminho rumo a essa barraca para um lugar que tem uma parte aberta. Esta parte aberta, ela dá acesso a uma escola mais adiante, que está fechada, com uma pequena morada. E mais adiante, mais além, há um pequeno ateliê que não conserva suas portas abertas. Há uma senhora pintando ao ar livre lá naquele ateliê. Mas ali já é fora praticamente da feira. Ela não sabe o que acontece, mas essa cena para ela parece uma pintura de um quadro. E algumas lágrimas rolam pelo rosto dela. E então ela se vira. Porque o sol está se pondo naquele ponto, um pouco acima da colina. Quando uma brisa ligeira traz algumas coisas, como um pequeno graveto que bate no rosto dela, e ela, até para se proteger, coloca a mão sobre os olhos. E ao abrir, diante dela, logo abaixo, está o pequenino cachorrinho, fazendo a maior festa de alegria. Estava procurando por ela também. Ela abraça e beija seu cachorrinho, muito feliz, muito agradecida e muito emocionada. Então, ela pega o celular e liga para o guarda, que é o supervisor, e diz a ele que encontrou o cachorrinho. E ele diz: como você encontrou? Você sabe quais são as chances de algo assim acontecer numa feira como essa? Estatisticamente, vai aos milhões, talvez bilhões. E ela disse: eu encontrei. E ele está sem a guia. Ele perdeu a guia, alguma coisa houve. Está sem a guia, está aqui comigo. E este guarda diz: mande uma foto, por favor. Ela tinha fotografado, como ela tinha muitas fotos do cachorrinho, ela havia passado os feirantes. Ela tem um distribuído, né, para ver quem achava o bichinho. E ela manda a foto, ele: sim, é ele mesmo, não há dúvida alguma que é ele. Até a manchinha na orelha é ele. Feliz e emocionada, ela vai para casa. O que aconteceu? Foi uma coincidência? Pode ser, pode, não é? A feira não é um espaço tão gigantesco? Pode ter sido. Pode ter sido também que ela vislumbrou alguns elementos. Intuitivamente, com o conhecimento que ela já tinha do cachorrinho, ela foi caminhando e, na alma, no coração, ela sabia: o cachorrinho costuma ir para lugares mais abertos, não gosta de ficar no meio de tanta gente. E sem se dar conta, ela caminhou para o único espaço ali que era mais aberto. Pode ter sido isso. E isso pode ter feito o encontro deles. Também pode. e podem ler outras coisas. Mas entre essas outras coisas, algo que pode ter acontecido é o fator daquilo que nós estudamos e trabalhamos em clínica como uma intencionalidade dirigida. Em certos momentos das nossas vidas, em certas questões muito difíceis, por vezes, quando a pessoa não sabe o que fazer, está perdida, está desorientada, por vezes todo o acervo existencial dela, tudo que ela aprendeu, tudo que ela trabalhou, nesses momentos pode assumir um fator de intencionalidade, ou seja, dos objetos que vão ocupar a alma, a mente, a existência dessa pessoa, guiando de uma maneira não pontual, mas por aproximação para algo que a pessoa está buscando e não compreende. Se vocês procurarem nas vidas que viveram até aqui, não apenas de vocês, de amigos, de conhecidos, encontrarão inúmeros exemplos para isso. Inúmeros exemplos. Situações que pareciam absurdas, como crianças que se perderam na beira do mar de suas mães, em uma praia povoada de gente como Copacabana, em uma época em que não havia celular, que não havia câmeras. Qual a chance de você encontrar essa criança ali na praia? Muito pequena, e, no entanto, algumas crianças foram encontradas. E outros elementos assim. Pode ser coincidência, como eu disse, pode ser que o espaço que mapeia tudo isso nos dê possibilidades muito boas, ainda que aparentemente não. No entanto, uma outra explicação plausível é da intencionalidade dirigida. Muitas pessoas, em momentos nos quais elas se sentem perdidas, não obtêm resposta, não sabem o que fazer, nem veem como solucionar determinados aspectos de suas vidas, depois nos contam no consultório elementos que lembram muito esses fatores. Não é? A pessoa nos diz: olha, naquela situação, eu sabia que se a empresa quebrasse, 300 famílias ficariam sem o seu pão na mesa, 300 funcionários, 300 famílias. E aí surgiu, de algum lugar, um caminho que a pessoa, então, foi trilhar. Não é um caminho perfeito, muitas vezes é dilemático, cheio de problemas. Existem vários exercícios e modos de verificação de situações como estas que estou descrevendo. Vários ensaios que são plausíveis, que podem ser feitos como elementos de laboratório, como treinamento, para verificação de tais possibilidades. E muitas vezes os resultados são muito interessantes, ainda que tenhamos toda a prudência, todo o cuidado, não é? É algo muito intrincado para sabermos exatamente como ele se passa, como funciona. Algumas pessoas acham que, se tiverem um repertório muito grande de informações durante a vida, estudos, viagens, pesquisas, isso aumentará a possibilidade em intencionalidade dirigida. Mas parece que isso não é assim. Pessoas que têm conhecimento bem mais precário, em condições bem restritas, parecem às vezes ter uma oportunidade com as intencionalidades dirigidas muito maiores do que isso. É tema de estudo, de pesquisa, de aprofundamento, para sabermos como trabalhar, como levar isso para o âmbito do consultório. Mas isso é apenas uma primeira parte. Há elementos muito mais profundos, mais delicados, intricados, que veremos com cuidado.
Most days of the year are unremarkable. They begin and they end with no lasting memories made in between. Most days have no impact on the course of a life. May 23rd was a Wednesday.
Are you interviewing?
Sorry?
Are you interviewing for the position?
Oh, yeah. Why, are you?
Yeah.
Mm-hmm. My competition.
It would appear.
Yeah, so, a little awkward.
Yeah.
Well, I hope you don't get the job.
Well, I hope you don't get the job. Have I seen you before?
Me? I don't think so.
Do you ever go to Angeles Plaza?
Yes. That's like my favorite spot in the city.
Okay, except for the parking lots, but...
Yeah, I agree.
Yeah, I think I've seen you there.
Really?
Yeah.
I haven't seen you.
You must not have been looking.
If Tom had learned anything, it was that you can't ascribe great cosmic significance to a simple earthly event. Coincidence. That's all anything ever is. Nothing more than coincidence.
Tom Hansen.
Yeah.
Come on back.
Thank you.
Tom had finally learned there are no miracles. There's no such thing as fate. Nothing is meant to be. He knew. He was sure of it now. Tom was...
Sorry, I just left, can I... One second.
He was pretty sure.
Hey.
You again.
Yeah, I, was just wondering if maybe after this, if, you'd... want to get some coffee or something?
I'm sorry, I'm sort of supposed to meet someone after this.
Okay.
Sure.
What's that?
Why not?
Okay, well then I'll just, I'll wait for you.
We'll figure it out.
We'll figure it out. My name's Tom.
Nice to meet you. I'm Autumn.
Vamos também agora ao segundo aprofundamento disso que estou colocando, sobre intencionalidade dirigida. Lembrando que isso não é um movimento aleatório, fortuito, lotérico que se faz em clínica, de forma alguma. A responsabilidade é muito grande, principalmente quanto a elementos éticos, morais, epistemológicos. O filósofo cuidará muito bem, de maneira diligente, o estudo historiográfico da pessoa. Toda a sua composição, suas estruturações internas, seus elementos de proceder na vida e em tudo isso ainda, seu contexto, um estudo minucioso, demorado, que tem muitas complexidades. Com tudo isso, há fatores que chamam a atenção. Às vezes não há uma intencionalidade dirigida, há uma pseudo-intencionalidade dirigida. Há pessoas que você pode vedar os olhos e elas, com uma grande chance e acuidade, você mudando os objetos, elas acertam. Não há um truque aqui. Não é? Também não há um fenômeno extraordinário acontecendo. Muitas vezes é um fator pontual ligado a um discernimento muito agudo do contexto, da base categorial. Um pescador diante do mar, observando o infinito, daquelas ondas que não terminam, daquele azul que se confunde com o azul do céu, das nuvens emoldurando o quadro, das primeiras estrelas que chegam. Este pescador vê coisas, intui, baseado numa longa vivência com o mar. Podemos embaralhar os elementos ali. E, por vezes, a acuidade que ele desenvolveu, com os olhos fechados, ele ergue o braço e, guiado por ventos, nos diz: lá provavelmente teremos muitos peixes. E pode conseguir. Mais de uma vez, várias vezes, alguém observando isso de fora considera um prodígio, considera um milagre. Para ele, isso é fruto de muitas vivências, muitas experiências. Ele encontrou o mar de muitas maneiras, o céu de muitas maneiras. Ele encontrou tudo isso misturado, meio a tempestades. Uma vez o barco dele quase foi a pique. Outras vezes aconteceram tragédias, ele perdeu um amigo, velho navegador, que nem sequer foi encontrado depois. Outras vezes, o mar plácido, e ele viu coisas que pertencem ao imaginário de muitos, que eles nem acham que é possível, real, como luzes no céu, estrelas cadentes, que ao entrar na atmosfera iluminaram luzes, emanaram luzes para as nuvens, que resplandeceram sobre as águas, fazendo com que peixes parecessem encantados com luz própria. Tudo isso ele viu, e viu muito mais, e sentiu muito mais. E essas vivências se embaralharam dentro dele. Então é um homem que, para muitas questões quanto a essas, não se trata de uma intencionalidade dirigida. Ele já, com uma grande convicção, aponta com uma grande certeza: lá está a determinada coisa. Muito diferente do exemplo anterior que vimos sobre a moça que perde seu cãozinho em uma feira. Lá houve intencionalidade dirigida, provavelmente. Aqui não. Aqui não precisou sequer qualquer movimento nesse sentido. É como alguém que embaralhe as coisas do seu quarto e pergunte a você: onde está o abajur? E você, com muita segurança, ele diz: só pode estar ali embaixo daquela pilha, não é preciso procurar muito, não. Não há aqui propriamente um ato de intencionalidade dirigida, mas sim um longo preparo que, diante das coordenadas que ocorrem ali, dá à pessoa uma convicção, uma certeza maior. Muitas pessoas, por confundirem esses aspectos, acabam chamando isso de intuição. Acabam chamando isso de algo singular e extraordinário, como poderes mentais e outras coisas, etc. Bem, não deixa de ser, não é um poder mental de memorização, de coordenação, de ajuste, nesse sentido, sim. E é muito bonito o alcance, é muito interessante o alcance que isso pode ter na vida de algumas pessoas. Muitos, nem tendo isso, não utilizam, não consideram seguro, não consideram o caminho usual do entendimento cientificista das coisas. E, no entanto, muitos cientistas chegaram a isso exatamente usando, chegaram às suas descobertas e invenções usando exatamente modelos como este, de pseudo-intencionalidades, ou, né, propriamente das intencionalidades dirigidas. Mas vamos para o terceiro aprofundamento, ainda questões mais intrigantes, mais instigantes.
나영아, 이것도 전생이라면
우리의 다음 생에서는 벌써 서로에게 다른 인연인 게 아닐까? 그때 우린 누굴까?
모르겠어.
나도. 그때 보자.
Se você já conversou com alguém que na área dele é um perito, um especialista, que há muitos anos trabalha com isso, que já passou por experiências que vão de elementos suaves e poéticos até dramáticos e muitos outros? E se você perguntar a esta pessoa o que você já viu de muito pouco usual no seu trabalho? O que você já viu que chamou sua atenção? O que você já vivenciou que é muito raro, a ponto de você querer parar e tomar isso para aprofundamentos? Histórias belíssimas e extraordinárias surgiram de todos os lados. Um cirurgião contará de um momento no meio de uma cirurgia muitíssimo delicada, a qual ele fez todos os esforços e não poderia ir mais além. E tinha a convicção de que aquela pessoa, infelizmente, não poderia viver, ao menos diante de tudo que ele poderia fazer. E contra todos os dados, os exames que estavam sendo feitos e monitorados durante a própria cirurgia, essa pessoa viveu. E ainda hoje ele para e pensa: como isso foi possível? E não encontra respostas. Mas não é só o cirurgião. Você vai conversar com o comandante de um avião. Ele contará de eventos que ele presenciou no céu, que os radares não pegaram e que ele não sabe a que atribuir. Há muitas explicações. Às vezes, um reflexo do próprio painel da aeronave em relação às nuvens, à neblina, pode causar todo tipo. Às vezes, estava muito cansado, Naquele dia, era um dia de exceção, havia uma nevasca, tiveram que desviar a aeronave, horas de pausa em um aeroporto, até conseguir retomar a viagem. Pode ter sido um fenômeno do cansaço. O sistema nervoso funciona às vezes muito similar à fiação elétrica que temos em nossas casas. Pode nos pegar peças. Então, há muitas questões assim. Eventualmente, questões como estas aparecem na clínica na forma de uma intencionalidade dirigida. E, por mais que pesquisemos, mais que trabalhemos com os elementos que temos dessa pessoa, os fatores historiográficos e outros, às vezes ficamos com o fenômeno e muito longe da explicação dele. A que eu me refiro exatamente? O que ocorre aqui? Vamos ver isso mais de perto. Algumas pessoas trazem esses fatores para a clínica. E há uma vasta documentação, não apenas em filosofia clínica, nas psicologias, nas outras áreas, há uma farta documentação sobre isso hoje, muito grande. Mas a explicação em torno do fenômeno é que é muito precária. Ainda é nos nossos dias. Vamos ver alguns desses fenômenos de intencionalidade dirigida, que são muito profundos, muito complexos, e que ultrapassam parte do que temos hoje de conhecimento filosófico e das demais áreas para podermos dizer é isso que está acontecendo. Considerem uma criança muito pequena, 3, 4 anos de idade. Essa criança está com um quadro médico muito delicado, que coloca em risco a vida dessa criança. E quando o médico vai até a casa, o médico é um amigo da família, conversa com os pais da criança, ele também está muito apreensivo com tudo, assim como os pais. E quando estão no quarto com a criança que está para adormecer, ela aponta para uma das imagens que se projeta. A mãe colocou aqueles aparelhos de luzes muito suaves que colocam projeto de imagens. Ela programou, às vezes aparece a foto dos avós, que vai se desaparecendo. Às vezes é uma pequena estrelinha que parece brincar no céu. E a criança, ela observa aquilo, a parede vai adormecendo. Ela gosta. Uma musiquinha muito suave e delicada. Um xilofone suave que parece desaparecer ao longe, está tocando em algum lugar. Essa criança aponta uma imagem. A avó está ali junto, diz: ah, vocês viram o que ela apontou? E o médico diz: não, então só está se espreguiçando. Assim também é a opinião do pai. E a avó diz de novo: não, ela apontou de novo. Que imagem é aquela? E a mãe para então ali o aparelho e diz: mas essa imagem, sim, essa imagem é da nossa antiga biblioteca. Todos olham para a imagem, de fato, agora está nítida, está parada, é da antiga biblioteca. E ali aparece nítido, na fronte de um livro, o título. O médico, ao observar, diz: eu conheço essa obra, eu tenho essa obra. Essa obra é um estudo sobre imunologia. E este médico, intrigado, vai para casa e, antes de dormir, ele vai até a sua biblioteca e puxa este livro de imunologia. Um clássico. Ele abre o livro e começa a ler. E o que ele lê, para ele, é completamente arrebatador. É simplesmente a explicação para o que está acontecendo com essa criança. Uma criança de 3 anos. Ela não tem nenhuma experiência, nenhum conhecimento médico, sequer é alfabetizada. Isso foi uma coincidência que aconteceu? Pode ser. Pode ter sido tantas coisas, não é? Pode ter acontecido, sim. E entre as coisas que pode ter acontecido, a intencionalidade dirigida. Mas que modo de intencionalidade dirigida é este, no qual não há no arcabouço existencial da pessoa algo que propicie este elemento, que é elucidativo? A criança quer viver, os pais querem muito que ela viva, o médico, a avó, todos envolvidos ali. Diante desses propósitos, aqui nós precisamos diminuir a velocidade e aumentar a atenção, pois o que vem a seguir é ainda mais intrigante. Desde o Renascimento, principalmente, mas ainda antes tínhamos isso, fica pré-determinado o cientificismo, a individualidade do sujeito que rapidamente vai para essa individualidade que temos nos últimos 200 anos, principalmente, de um eu rochoso, que as coisas estão definidas, circunscritas, e que o que cada um sente, pensa, vivencia é dele, e o outro, quando muito, pode observar. Às vezes nenhum abraço podemos sentir, mas nada muito além disso, não. E hoje, exames de imagens e tantas outras coisas, às vezes você vai a uma consulta a um terapeuta de qualquer escola e ele muitas vezes olha mais para os dados estatísticos do que para a pessoa que está diante dele. Não é por mal que faz isso, não. Faz tentando ajudar. E porque também é uma característica da nossa época, uma delas. Pois bem, só que o que nós chamamos de realidade não tem muito a ver com isso. E por linhas tortas, algumas pessoas têm acesso a dados de comunicação de outras pessoas que fazem ultrapassar esses elementos e que já foi muito debatido entre filósofos que trabalharam analítica de linguagem. O próprio Wittgenstein coloca na parte misteriosa de seu texto muitos elementos em torno disso, mas não foi o único. Outros filósofos que trabalharam a analítica, a linguagem, se depararam com esses fenômenos. Alguns recuaram, outros tentaram uma explicação, como Humboldt, e colocam que os elementos, por exemplo, das palavras têm uma. As palavras poderiam simular a própria vida, envelhecer, se desgastar, renascer, morrer, entre outras tantas coisas. O fato é que muitas pessoas têm elementos assim. Por vezes a mãe está no trabalho, coloca a mão sobre o coração e diz: "Eu preciso ligar para o meu filho. Ele não está bem, alguma coisa está acontecendo." E quando liga, o pai atende e diz: "É, ele está com um pouco de febre, mas está tudo bem. Eu dei algumas gotas para ele, água, ele está descansando, vai ficar bem." O que ocorre nessas comunicações? É o inverno e a criança sempre fica gripada no inverno, só que não é inverno agora. Todas as tentativas de uma explicação em torno disso, como vimos anteriormente, não levam a uma explicação factível, plausível. Isso vem de algum outro lugar, de alguma outra forma. De onde? Nós não sabemos neste momento. De que forma? Também não sabemos neste momento. Não há na história da humanidade, neste momento, conhecimento técnico, científico, ainda que em outras áreas, como na espiritualidade, em outras áreas nós tenhamos teorias, especulações. Mas na clínica nós não temos como fazer isso. Precisamos buscar por outros caminhos, entendimentos, segurança no atendimento para com pessoas. Então, uma coisa que fazemos muito é documentar quando isso ocorre. O terapeuta vai documentar, para que outros, em outros tempos, possam ajudar a entender o que se passa e possamos utilizar isso em prol das pessoas. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Como o caso dessa criança pequena que mencionei. E há muitos outros casos como estes. Casos que desafiam a ciência da nossa época. Causam estranheza. E que explicações rápidas tendem a conturbar e tornar isso ainda mais complexo. Atrasando o caminho das nossas compreensões. Algo provavelmente ocorre na intencionalidade dirigida. Alguma maneira que ultrapasse o nosso conhecimento. Em filosofia clínica, há muitos estudos sobre semiose, aquilo que uma pessoa usa para se expressar. Às vezes, a pessoa usa a música, a dança, o teatro. É escrita como fatores preponderantes. Parecem linhas retas, só que como há muitas interfaces e muitos links de conversação entre essas áreas, provavelmente às vezes achamos que está passando informação de 1 a 8, 8, e no entanto o que está acontecendo é 10, muito além da nossa medição, e não sabemos. Como se a soma dessas coisas fosse muito além de um resultado que imaginássemos ser possível. Ou muito aquém, ou muito menos, ou muito diferente. São elementos difíceis de mapear. Mas essa explicação por semiose, ela é apenas uma entre muitas possíveis. Como pesquisadores, e diante da responsabilidade que temos, afirmar alegoricamente qualquer explicação aqui é um risco muito grande. Agora, documentar, colaborar com outros colegas de outras áreas também, para que possamos nos aproximar mais destes fenômenos, compreender melhor. Isso estaria ligado à fé? Seria um princípio de equação, de afirmação da fé? Poderia ser isso? Isso seria um elemento que mostra que o ser humano ultrapassa de todas as formas. Os elementos ligados aos dados cognitivos da alma, indo em direção ao espírito, por exemplo, isso mostra que teríamos vinculações com outras instâncias, criaturas, seres que, na verdade, não sabemos muito bem como isso se dá. Tal qual uma pessoa que tem um processo inflamatório e não sabe direito a que atribuir, ou ao alívio diante de uma situação, também não sabe. Ou seja, as perguntas são muito extensas, só que nós temos um fenômeno e observamos na clínica, e ele é extremamente desafiador. Vivemos uma época de muitas teorias, algumas delas que colocam graves advertências aí diante da aplicabilidade, e, portanto, o cuidado sempre precisa estar na ordem do dia. Sempre o cuidado, o respeito, em torno da pesquisa, da alma humana, do ser humano.